Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Ruth Manos reúne reflexões sobre a condição feminina no século XXI, examinando como direitos, trabalho, família, aparência e expectativas sociais se entrelaçam na experiência cotidiana das mulheres. Publicado originalmente no Brasil em 2019, o livro se situa entre a crônica O Ensaio de Atualidade e a divulgação de debates feministas. Advogada, professora e escritora, Manos usa uma linguagem de conversa, humor e referências diversas para investigar uma pergunta central: por que tantas exigências continuam recaindo sobre as mulheres? Mesmo quando avanços formais em igualdade parecem ter ocorrido, o título desloca a interpretação de comportamentos frequentemente classificados como excessivos ou incômodos para a estrutura de cobranças que produz cansaço. Sem tratar a exaustão como falha individual, a obra relaciona papéis acumulados, culpa e desigualdades persistentes. Seu propósito é tornar visíveis pesos naturalizados e estimular uma revisão crítica das expectativas impostas às mulheres. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a exaustão como consequência de cobranças acumuladas. O ponto de partida do livro é a recusa de um rótulo recorrente. Quando uma mulher reclama, estabelece limites ou demonstra irritação, ela pode ser considerada chata. Ruth Manos propõe inverter a pergunta e observar as condições que antecedem essa reação. A exaustão, nessa perspectiva, não é apenas uma sensação privada nem uma incapacidade de administrar a própria rotina. Ela decorre do acúmulo de obrigações práticas, emocionais e simbólicas que se apresentam como deveres naturais das mulheres. Espera-se competência no trabalho, disponibilidade na família, cuidado com outras pessoas, autocontrole nas relações e adequação a padrões estéticos. A soma dessas demandas reduz espaço para descanso, dúvida, erro e escolha. Ao nomear esse mecanismo, a autora contesta a tendência de individualizar um problema social. Não se trata de afirmar que todas as mulheres vivem as mesmas circunstâncias, mas de reconhecer padrões de cobrança que atravessam muitas vivências. O livro também chama atenção para o custo da vigilância constante, pensar repetidamente antes de falar, avaliar se uma decisão parecerá egoísta e tentar corresponder a expectativas incompatíveis entre si. A análise transforma o cansaço em assunto político e cultural, ligando a experiência cotidiana ao debate sobre respeito, igualdade e distribuição de responsabilidades. Em segundo lugar, trabalho feminino e o falso conflito entre carreira e família. Um dos eixos do livro é a pressão para que a mulher trate sua vida profissional como se estivesse em competição com a família. Ruth Manos questiona a lógica desse conflito, pois ela não costuma ser imposta com a mesma intensidade aos homens. A profissional que investe na carreira pode ser julgada como ausente, ambiciosa demais ou pouco dedicada aos vínculos domésticos. Se prioriza a família, pode enfrentar desvalorização de sua autonomia e de seu percurso profissional. Essa armadilha produz uma escolha permanente entre modelos de realização que não deveriam ser mutuamente exclusivos. A autora relaciona o problema a direitos e às práticas sociais que ainda atribuem às mulheres a responsabilidade principal pela organização da vida familiar. Assim, o debate não se limita à presença feminina no mercado de trabalho. Ele envolve reconhecimento, divisão de cuidados, liberdade para tomar decisões e revisão de critérios que associam competência profissional à disponibilidade irrestrita. A abordagem é relevante porque mostra que a igualdade formal de acesso ao emprego não resolve por si só os desequilíbrios cotidianos. Quando as exigências domésticas permanecem desigualmente distribuídas, o trabalho remunerado pode se somar a outra jornada pouco visível. O livro convida a examinar essa estrutura sem romantizar a sobrecarga como prova de dedicação ou capacidade de fazer tudo. Em terceiro lugar, culpa. Perfeccionismo e os papéis impossíveis atribuídos às mulheres. Ruth Manos discute a culpa como um peso que frequentemente acompanha as exigências dirigidas às mulheres. A expectativa social não se limita a que sejam mães, companheiras, filhas, profissionais ou cuidadoras. Muitas vezes exige que desempenhem todos esses papéis de modo impecável, sereno e contínuo. Desse ideal surgem figuras como a esposa perfeita, a mãe perfeita e a profissional perfeita. modelos que operam menos como objetivos realistas e mais como parâmetros de vigilância e julgamento. A culpa aparece quando uma mulher entende que falhou por não atender simultaneamente a demandas incompatíveis. O livro sugere que esse sentimento pode paralisar, pois converte obstáculos estruturais em defeitos pessoais. A análise é importante por distinguir responsabilidade de autocobrança ilimitada. Assumir escolhas e compromissos não implica aceitar que toda necessidade alheia seja uma obrigação individual ou que qualquer limite represente egoísmo. Ao abordar o tema em tom acessível, a autora expõe como a idealização do cuidado pode ocultar a falta de reciprocidade e de apoio. A crítica ao perfeccionismo também abre espaço para uma noção mais concreta de autonomia, poder definir prioridades, errar, mudar de ideia e recusar encargos sem ter de justificar continuamente a própria legitimidade. Dessa forma, abandonar pesos desnecessários não é desistir de projetos, mas questionar por que determinados custos recaem de forma tão desigual sobre as mulheres. Em quarto lugar, padrões de corpo e controle sobre a apresentação feminina, a obra inclui a cobrança por um tipo de corpo como parte das inquietações que alimentam a exaustão feminina. Ruth Manos não trata a aparência como tema isolado ou superficial. A pressão estética é apresentada em conexão com uma cultura que frequentemente avalia mulheres por sua apresentação física, mesmo em espaços onde suas capacidades, ideias ou trabalho deveriam ser centrais. A exigência de corresponder a padrões estreitos pode consumir tempo, dinheiro, atenção e energia emocional, além de produzir a sensação de insuficiência contínua. Há uma contradição particularmente importante nessa cobrança. Muitas mulheres sabem que o ideal exigido é artificial, restritivo ou inalcançável, mas ainda sofrem consequências sociais por não se adequar a ele. O livro usa essa tensão para mostrar como normas culturais podem sobreviver, mesmo quando são reconhecidas como injustas. A crítica não prescreve um modo correto de se vestir, cuidar do corpo ou lidar com a própria imagem. Seu foco está no direito de escolher sem que essa escolha seja transformada em medida de valor moral, competência ou feminilidade. Ao situar os padrões estéticos ao lado do trabalho e da família, Manos evidencia que a autonomia corporal também depende de reduzir julgamentos e obrigações invisíveis. O tema amplia o debate sobre igualdade, incluindo a liberdade de existir sem permanente adequação visual. Por último, humor e linguagem cotidiana como instrumentos de conscientização. A forma escolhida por Ruth Manos é decisiva para o alcance do livro. Em vez de construir um tratado acadêmico, ela combina humor, franqueza, referências a autores e observações da vida cotidiana. Esse procedimento permite que questões como machismo, desigualdade de direitos, culpa e divisão de papéis sejam examinadas sem perder complexidade, mas também sem depender de linguagem especializada. O humor não funciona como minimização do problema. Ele ajuda a identificar o absurdo de exigências que se tornaram habituais e cria distância crítica diante de situações tratadas como normais. A linguagem direta também favorece o reconhecimento, leitoras podem perceber, em perguntas aparentemente simples sobre medo, trabalho, família ou corpo, padrões que antes pareciam experiências individuais desconectadas. Ao mesmo tempo, o livro se dirige a um debate coletivo. A igualdade não é apresentada como tarefa exclusiva das mulheres, pois a transformação dos papéis depende de relações mais justas e da participação de homens conscientes dessas desigualdades. A proposta de construir pontes, destacada na recepção da obra, diferencia a crítica de uma simples enumeração de problemas. Manos busca conscientização e conversa pública, sem prometer soluções fáceis para conflitos estruturais. O resultado é uma obra de intervenção acessível, voltada a questionar preconceitos e a tornar visíveis as regras informais que ainda organizam a vida de muitas mulheres. Em conclusão, mulheres não são chatas. Mulheres Estão Exaustas é indicado sobretudo para leitoras interessadas em refletir sobre a sobrecarga cotidiana, as tensões entre trabalho e família, a culpa e os padrões de comportamento e aparência associados ao feminino. Também pode ser útil a leitores que desejem compreender como desigualdades de gêneros se manifestam fora de debates estritamente jurídicos ou acadêmicos. Nas pequenas expectativas que moldam relações domésticas, profissionais e sociais, Foucault. Seu benefício intelectual está em oferecer uma lente para reconhecer que muitos desconfortos individuais têm dimensão coletiva. Na prática, a leitura favorece conversas mais precisas sobre divisão de cuidados, limites, autonomia e respeito, embora não se apresente como manual de soluções definitivas. O livro se destaca entre obras de divulgação feminista por seu formato breve, conversacional e bem-humorado. Em vez de priorizar uma exposição teórica extensa ou uma tese única desenvolvida de maneira sistemática, Ruth Manos articula inquietações concretas e acessíveis, preservando a contundência da crítica. Essa combinação explica sua capacidade de dialogar com pessoas que estão começando a pensar sobre feminismo e com quem já reconhece os efeitos da desigualdade no cotidiano. A obra não reduz a experiência feminina a um modelo universal, mas enfatiza cobranças sociais recorrentes e convida à revisão delas. Sua principal diferença está em nomear a exaustão não como exagero, e sim como sinal de que expectativas antigas ainda exigem mudança. Se você quiser apoiar Ruth Manos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!